Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com o Senado é Mais Brasil, agora em Brasília e Natal são 9 horas e 4 minutos. E a Rádio Senado acompanha a Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
No primeiro dia de debate da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento...
Na abertura oficial da Rio Mais 20, os países em desenvolvimento defenderam a criação de um fundo de 30 bilhões de dólares para financiar projetos sustentáveis. E até sexta-feira, os representantes de 130 países discutem as propostas que devem ser negociadas pelos chefes de Estado. Para a presidente Dilma Rousseff, mesmo diante de um cenário de crise internacional, é necessário conciliar o crescimento com a preservação ambiental. O repórter Jorge Cardim tem as informações.
No primeiro dia de debate da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, um grupo de quase 80 países em desenvolvimento propôs a criação de um fundo ambiental de 30 bilhões de dólares, cerca de 60 bilhões de reais. O dinheiro seria usado para financiar projetos sustentáveis, principalmente nos países mais pobres. A iniciativa deve fazer parte do documento final que vai ser negociado pelos chefes de Estado de cerca de 130 países que participam da conferência e conta com o apoio do governo brasileiro. A proposta enfrenta a resistência dos mais desenvolvidos, principais afetados pela recente crise financeira internacional. Mas mesmo diante deste cenário, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que participou da abertura do pavilhão do Brasil na Rio Mais 20, defendeu que é necessário conciliar o crescimento econômico e o combate à miséria com a preservação ambiental.
Nós não consideramos que o respeito ao meio ambiente só se dá em fase de expansão do ciclo econômico. Pelo contrário, nós consideramos que um posicionamento pró-crescer e incluir, preservar e conservar é parte intrínseca de uma concepção de desenvolvimento e, sobretudo, diante das crises.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, reconhece que a crise econômica é um dos principais entraves para as negociações, mas espera que a Rio Mais 20 consiga encontrar mecanismos para financiar as metas ambientais, sociais e econômicas que forem estabelecidas.
Esse é o grande problema, processo de implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, especialmente no que se refere ao financiamento, em função de que a crise econômica tem dificultado muito a situação dos potenciais apoiadores desses processos. São muitos temas, ainda existem muitas divergências, mas nós temos alguns avanços.
Até a próxima sexta-feira deve terminar a rodada preliminar de negociações sobre as propostas da Rio Mais 20. O documento final vai ser negociado e votado pelos chefes de Estado e representantes de 193 países entre os dias 20 e 22.
Pois é, Ivan, e esse foi o Jorge Cardim, ele está fazendo a cobertura junto com a Renina Valejo da Rádio Senado na Rio Mais 20. Nos próximos dias eles vão estar trazendo essas informações sobre o que está acontecendo lá. Mas você sabe que na Rio Mais 20, a Rio Mais 20 é um evento grande, mas vários eventos paralelos estão acontecendo lá no Rio de Janeiro.
É verdade,
né?
Tanto parte oficial quanto parte de ONGs,
de ONGs.
Ambientalistas, essa
Exatamente.
Coisa.
Exatamente. E ontem, quarta-feira, começou a Rio Clima, um evento que é um evento paralelo a Rio Mais 20, que é promovido pelas subcomissões temáticas do Senado e da Câmara. No final do encontro, né, desse Rio Clima, serão aprovadas recomendações à Conferência da ONU para a redução dos gases de efeito estufa. O tema, né, é a mudança climática, né, no mundo. Né? O que pode ser feito aí para mitigar os efeitos das mudanças climáticas?
Mudanças que já estamos sentindo todos, né?
É verdade.
Por exemplo, choveu em Brasília no mês de junho, que isso não acontece normalmente. É, já estaria seco. Nesse caso, uma mudança que até foi boa, porque a gente, Brasília fica muito seca nessa época do ano, né? Mas é bom dizer que é um sinal também de que quando o clima muda tão rápido, né? É uma coisa preocupante de qualquer maneira, né?
É um sinal preocupante da natureza, né?
Muito bem. Agora em Brasília são 9 horas e 8 minutos. Em Rio Branco são 8 horas e 9 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E chegou a hora do Fique por Dentro da Lei, que hoje fala sobre a Lei Joana Maranhão de combate à pedofilia.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Bom dia, ouvintes. Começa agora o Fique por Dentro da Lei, que hoje tem um assunto muito importante. O nosso assunto hoje é pedofilia. E o nosso convidado é o senador Paulo Davim, ele que é do PV do Rio Grande do Norte. Bom dia, senador.
Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Senador, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes essa lei nova, né? A lei Joana Maranhão. Como que essa lei vai tornar mais rigoroso aí as penas, né, contra os crimes de pedofilia?
Veja bem, a legislação em vigor, o que estava em vigor, o tempo de prescrição do crime de abuso sexual contra criança e adolescente passava a ser contado a partir do evento, a partir do fato ocorrido. Com a lei Joana Maranhão, a lei 12.650, ela passa a contar o tempo de prescrição a partir da data em que a vítima completa 18 anos. Então, aí possibilita a que a vítima, quando completa a maioridade, ela tenha a autonomia, a liberdade e a possibilidade de denunciar os abusos sexuais sofridos enquanto foi adolescente ou criança, né? E recebe o nome de Joana Maranhão, aquela nadadora, em homenagem à coragem que ela teve de denunciar o seu professor de natação que cometeu abuso sexual quando ela era criança.
Pois não,
então isso vai ser um instrumento valiosíssimo ao enfrentamento do crime sexual cometido contra criança e adolescente no Brasil. Então eu acho louvável, acho que essa lei é uma lei que beneficia as vítimas e vai fortalecer essa cruzada construída no Brasil para enfrentar o crime de abuso sexual contra criança e adolescente.
Senador, se o senhor me permite, só para esclarecer ao nosso ouvinte, a prescrição é aquele prazo em que a pessoa comete o crime e, se não for instaurado um processo, ele prescreve, seja, a pessoa escapa da punição, é isso?
Exatamente. Então, é exatamente isso. Agora, quem cometer crime contra a criança e o adolescente, sabe que ele poderá, independente do tempo, ele poderá ser punido desde que a vítima, ao completar 18 anos, resolva denunciá-lo.
É que o grande problema aí é a denúncia, né, senador? É muito comum haver casos em que a vítima se constrange de denunciar porque ela se sente culpada, não é isso?
Exatamente. E hoje, inclusive, no pronunciamento que fiz na Comissão de Direitos Humanos, que eu solicitei votos de solidariedade à apresentadora Xuxa Meneghel, porque o ato, a coragem dela, no depoimento que ela deu na televisão, foi importantíssimo.
Muito corajoso, né, senhor?
Muito corajoso. E outra coisa, a partir daquele depoimento dela, muita coisa vai mudar nesse sentido do Brasil. Porque a criança e o adolescente que teve Xuxa como ídolo durante todo esse tempo e de repente assistiu aquele depoimento, ela assumindo publicamente que foi vítima de abuso sexual, essa criança que a tem como espelho vai ter a coragem de imitar o gesto da apresentadora, imitar o gesto do seu ídolo vai denunciar. Para você ter a ideia, informações que eu obtive há pouco, depois do depoimento de Xuxa, o Disque Denúncia, o Disque 100, já recebeu mais de 200 mil denúncias de abuso sexual contra criança e adolescente. Então veja como aquele gesto corajoso de Xuxa foi emblemático, foi simbólico, foi determinante na mudança de rumos no enfrentamento do abuso sexual contra criança e adolescente.
Senador, explicando aqui também para os nossos ouvintes, existe um serviço chamado Disque 100, em que as pessoas podem telefonar para denunciar casos de violência e abuso sexual. O senhor tem dados ou números que indiquem qual percentual nesse serviço 100 relativo a denúncias de crime sexual contra crianças e adolescentes?
Ah, em torno de 12%.
Em torno de 12%.
É
expressivo, né, senador?
É expressivo. Considerando aí os crimes ocorridos que não são denunciados, né?
Entendeu? Que o grande desafio é exatamente a denúncia, né?
É a denúncia.
Ouvimos então aqui o senador Paulo Davim, que falou conosco sobre a lei Joana Maranhão. Essa lei importante que aumenta o prazo de prescrição de crimes de pedofilia. Obrigado, senador. Tenha um bom dia.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado, 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Este foi o Fique por Dentro da Lei de hoje, que falou sobre a Lei Joana Maranhão de combate à pedofilia. Você ouve o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. 9:15 agora em Brasília. Está na hora dos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A Comissão de Educação aprovou o projeto que cria um fundo para aplicar parte do dinheiro do pré-sal na educação brasileira. Pelo texto, a alíquota de 15% dos royalties do pré-sal nos contratos de partilha em mar, nas plataformas e na zona econômica será destinada ao chamado FUNPEI. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, apoiou o projeto que segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
Trata de financiar a educação pública sem que seja necessário a criação de um novo tributo. Parte de um fundo já estabelecido no novo marco regulatório do petróleo e gás para a área do pré-sal, especialmente, é muito correto do ponto de vista político para um objetivo de grande mérito.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, comemorou a concessão de asilo político no Brasil para o senador boliviano Roger Pinto Molina. A medida foi tomada na semana passada com base em relatos de que Molina estava sofrendo perseguição política em seu país. Sérgio Petecão agradeceu o empenho do governo brasileiro, mas cobrou uma atitude firme com relação à Bolívia, já que mesmo com o asilo político concedido, o governo de Evo Morales não havia dado salvo-conduto para que o senador embarcasse para o Brasil.
Chega de ser pisado, chega de os brasileiros que estão em território boliviano ser humilhado. E esse episódio agora do governo boliviano não conceder o salvo-conduto para que o senador boliviano que pediu asilo político na embaixada brasileira e agora, graças a Deus, o governo brasileiro analisou o processo e lhe concedeu o asilo e nem por isso o governo Evo Morales está permitindo a saída do senador.
E o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, demonstrou preocupação com a ajuda que o Banco Central vem dando a outras instituições financeiras. Pedro Tax criticou a intervenção no Banco Cruzeiro do Sul, anunciada pelo Banco Central na semana passada. Segundo o senador, os problemas na instituição financeira poderiam ter sido detectados antes. Diante da situação, Pedro Tax apresentou um pedido de informação ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, solicitando esclarecimentos sobre a intervenção.
É preciso que o Congresso Nacional compreenda o momento e assuma um papel proativo na avaliação da capacidade regulatória do organismo supervisor bancário brasileiro, antes que a resistência de nossa economia às já anunciadas turbulências internacionais veja-se fragilizada em função de ilicitudes, de fraudes que deveriam ser detectadas antes mesmo de ocorrerem.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, falou sobre a mobilização dos médicos em seu estado contra a medida provisória 568. O texto editado pelo governo amplia a carga horária desses profissionais sem aumento de salário, o que tem provocado polêmica. Paulo Davim alertou para o fato de que a medida vai piorar a qualidade do atendimento à saúde no Brasil.
Os salários dos médicos na rede pública já são muito baixos. Exercerão ainda menos atração sobre os profissionais da área, desfalcando cada vez mais os quadros dos hospitais públicos, gerando nos existentes desmotivação, insatisfação e consequente pedido de exoneração, de licença, greves e protesto de toda a natureza.
Destaques do Senado.
Este é o programa O Senado é Mais Brasil. E agora mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Coração de mãe não se engana. A voz do povo é que fala.
No Som Brasilis, um pouquinho do álbum O Canto das Lavadeiras, do cantor e compositor Martinho da Vila.
É o perfume que exala.
Nascido em Duas Barras, Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 1938, Martinho da Vila é um dos mais importantes nomes, não apenas do samba, mas de toda a MPB. Ele conheceu sucesso já nos anos 60, quando chamou atenção por reelaborar as composições de sambas enredo. Nos anos 70, começou a estreitar as suas relações com a cultura e música africanas, especialmente com Angola, sendo inclusive eleito embaixador cultural angolano. Na década de 80, iniciou seu trabalho de pesquisa em relação ao folclore nacional, trazendo à tona diversos temas regionais no disco O Canto das Lavadeiras, de 1989, que estamos apresentando hoje. A gente ouve agora mais uma faixa do disco, Folia de Reis, de autoria do próprio Martinho da Vila.
A 25 de dezembro se reúnem os folhões e vão pra rua bater caixa nos portões. Lá vão pandeiro, sanfoneiro, violões. Casa dia 6, dia de reis, por 7 anos se repete o ritual. Pra todo canto levam bem, espantam mal. Faz verso de abruras, representa o tinhoso, tentador das criaturas. Mas também tem a bandeira,
a bandeira do divino, mas atrás dos trilhos magos, procurando teus meninos. Pra pagar uma promessa, leva um mestre contra mestre, pra poder cantar a versa. Dia 20 de janeiro, eles dão uma festinha, com viola, violeiro, desafio e ladainha.
Ouvimos a música Folia de Reis, com Martinho da Vila.
Som Brasilis. A música da nossa terra.